Autorizo o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Campos. Excelentíssimo senhor Erivelto Ferrarini, popular Chibiu. Excelentíssimo senhor Gelson da Silva, popular Soneca. Excelentíssimo senhor Joelton Faé. Excelentíssimo senhor Joselito Rodrigues Claudino, popular Zelito. Excelentíssimo senhor Caleb Viale Gomes, presente. Excelentíssimo senhor Luiz Suave. Excelentíssimo senhor Luiz Oriônio Merighetti. Excelentíssimo senhor Maurílio Elisiário, popular patrão Faísca. Excelentíssimo senhor Welder Carminati. Excelentíssimo senhor Wilson Teixeira Gonçalves.
Presente.
Senhor presidente, encontra todos os vereadores presentes.
Havendo quórum, declaro aberta a sessão. De acordo com o artigo 102 e 127 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloco a ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de abril de 2025, às 18 horas, em discussão. Não havendo discussão, coloco a referida ata em votação. Vereador que for contra se levante, que for a favor, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei número 037, de 22 de abril de 2025, que dispõe sobre a alteração de dispositivo da lei número 1101, de 20 de setembro de 2011, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Wilson Teixeira Gonçalves.
Projeto de lei número 037, de 22 de abril de 2025, dispõe sobre a alteração de dispositivo da lei número 1101, de 20 de setembro de 2011. O prefeito municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 1º da Lei nº 1101, de 20 de setembro de 2011, passando a vigorar com nova redação, nos seguintes termos. Artigo 1º. 2º. Efetivo funcionamento há mais de um ano dentro de suas finalidades. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, aos 22 dias de abril de 2025. Excelentíssimo vereador Wilson Teixeira Gonçalves.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura do substitutivo ao projeto de lei número 1894, de 31 de março de 2025, que cria cargos de provimento em comissão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal, altera o anexo 2 da lei municipal número 573, e 2 de dezembro de 1998, e da outras providências de autoria da Comissão de Finanças dessa Câmara Municipal.
Substitutivo ao projeto Lei número 1894, de 31 de março de 2025. Cria cargo de provimento em Comissão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal. Altera o anexo 2º da Lei Municipal número 573, de 2 de dezembro de 1998, e da outras providências. O prefeito municipal de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o cargo de diretor financeiro, acrescentando ao anexo 2º da Lei número 573, de 16 de dezembro de 1998, nas seguintes termos. Anexo 2º. Relação de cargos do quadro pessoal comissionado. Cargo e comissão. Diretor financeiro. Referência. CC1. Vencimento. R$ 5.000. Cargo horário semanal. 40 horas. Descrição do cargo. Categoria profissional, diretor financeiro, atribuições típicas. 1º, autorizar a expedição de certificações e perspectivas de processo. 2º, assessorar o diretor na formulação da política econômico-financeira da autarquia. 3º, auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias anuais e plurianuais. 4º, promover a fiscalização de recursos financeiros e determinar a apuração de fraudes. 5º, determinar a realização de perícias financeiras e salvaguardar os interesses da autarquia. Sexto, promover a prestação de contas da autarquia e manter atualizado o movimento econômico-financeiro. Sétimo, movimentar as contas bancárias em conjunto ao diretor da autarquia. Oitavo, realizar pagamento e dar quitação. Nono, preparar a ordem de pagamento e transferência de recursos. Décimo, elaborar boletins diários de caixas e bancos. Décimo primeiro, manter o registro de procurações e habilitações de terceiros para obtenção de valores. Décimo segundo, atender às exigências do TSE, exercer outras atividades correlatadas. Requisitos de provimento, instrução, nível superior completo em ciências contábeis com registro ativo no respectivo conselho de classe. Recrutamento, nomeado pelo diretor-presidente do SAAI. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se e publica-se Câmara Municipal de Rio Maranhão aos 22 dias do mês de abril do ano de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Excelentíssimo vereador Carlos Eduardo Campos, presidente. Excelentíssimo Joelito Faé, secretário. Excelentíssimo vereador Gelson da Silva, membro.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de 22 de abril de 2025, que requer a redução de interstício regimental e a dispensa de parecer das comissões permanentes para o trâmite das seguintes proposituras. 1. Substitutivo ao projeto de lei número 1894, de 31 de março de 2025, e projeto de lei de número 1895, de 7 de abril de 2025.
Comissão de Justiça e Redação, ofício número 001/2025, Rio Baranhas, Espírito Santo, 16 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor prefeito, em reunião deliberada pela Comissão de Justiça e Redação para análise e discussão do projeto de lei número 1894, de 31 de maio de 2025, que cria cargos de provimento em comissão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Baranhal, altera o anexo 2º da Lei Municipal número 573, de 2 de dezembro de 1998, da outras providências. Foi constatada a ausência do relatório de impacto orçamentário financeiro. Vale ressaltar que, se tratando do projeto, ocorrente aumento de despesa deverá ser acompanhado obrigatoriamente do mencionado relatório, suprindo uma exigência elencada no artigo 16 e seus incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. Desta forma, encaminhamos o presente ofício informando que se encontram suspensos os prazos de deliberação do referido projeto até que seja sanado tal omissão. Excelentíssimo vereador Joselito Rodrigues Claudino, presidente. Excelentíssimo vereador Luiz Oriano Mereguete, secretário. Excelentíssimo vereador Luiz Suave, membro. Estimativa de impacto orçamentário financeiro. Primeiro, motivação. A presente estimativa visa medir o impacto orçamentário financeiro do projeto de lei número 1895/2025, que dispõe sobre a alteração da lei número 1429, de 15 de maio de 2019, da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Segundo, metodologia. Para estimativa do estudo de impacto orçamentário financeiro, foram utilizados os valores projetados de despesa, tendo como base acréscimo no valor da ampliação do número de gratificações. Terceiro, dados. Memória de cálculo, incremento de despesa. Projeção 2025, 38.355,41. Projeção 2026, 54.237,57. Projeção 2027, 54.237,57. Quarto, conclusão. Pelo presente estudo, conclui-se pela viabilidade orçamentária e financeira do projeto de lei número 1895/2025. 5. Declaração de compatibilidade. Em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar 101/2000 e alterações posteriores, declaro na forma prevista no artigo 16, segundo da referida lei, que o aumento da despesa com pessoal decorrente da alteração da Lei nº 1.429, de 15 de maio de 2019, projeto de Lei nº 1.895/2025, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Por ser mais pura expressão de verdade, firmo a presente declaração. Rio, Bananal, Espírito Santo, 22 de abril de 2025, Bruno Pella, Prefeito Municipal.
Autorizo o primeiro secretário a fazer leitura da indicação número 094, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Maurílio Elisiário.
Indicação número 094/25, Rio Bananal, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vilso Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, o vereador pede providência no sentido que seja procedido reparo em trecho de rua. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente. Vimos através dele solicitar que seja procedido um reparo no calçamento da rua próximo à ponte que dá acesso à unidade de saúde das casas populares em São Sebastião. Vale salientar que o tráfego está funcionando somente em meia pista, dificultando o tráfego das pessoas que precisam utilizar aquela área. Excelentíssimo vereador Maurílio Elisiário.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da indicação número 097, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Luiz Carlos Suave.
Indicação número 097/25, Rio Bananal, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vilso Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal. O vereador pede providência no sentido que seja procedido o reparo em manilhamento. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através deste solicitar que seja procedido um reparo e melhorias em um manilhamento no bairro Girassol, no Divino Pé Eterno, onde há uma saída de água em manilhas, cujas, mesmo com o passar do tempo, a erosão criou crateras onde elas estão soltas, podendo rolar e cair sobre as casas das ruas abaixo. Excelentíssimo vereador Luiz Carlos Suave.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da indicação número 098, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador senhor Luiz Carlos Suave.
Indicação número 098/25, Rio Bananal, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. O vereador pede providência no sentido que seja procedido o calçamento de trecho de rua. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através dele solicitar que seja procedido o calçamento de um pequeno trecho de uma rua sentido à direita, chegando em Jardim Primavera, onde a mesma está minando água, atrapalhando a passagem de automóveis das várias pessoas e residentes naquela localidade. Excelentíssimo vereador Luiz Carlos Suave.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da indicação número 099, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Joselito Rodrigues Claudino.
Indicação número 099/25, Rio Bananal, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vilso Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal. O vereador pede providência no sentido que seja procedido limpeza em escola. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através dele solicitar que seja procedida a limpeza do forro da escola do córrego Capivara, onde a mesma necessita desses cuidados e melhorias. Excelentíssimo vereador Joselito Rodrigues Claudino.
Autorizo o primeiro secretário a fazer leitura da indicação número 0100, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador senhor Carlos Eduardo Campos.
Indicação número 100/25, Rio Bananal, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vilso Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal. O vereador pede providência no sentido que seja procedido limpeza em trecho de linha de ônibus escolar. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através de solicitar que seja procedida a limpeza de um trecho de linha escolar que começa em córrego Capitão Blay, passando no terreno do senhor Jacques Veronês até o córrego Santo Antônio, vazando em córrego São Paulinho. Vale salientar que o citado trecho, por ser dentro de uma mata, os galhos e cipós estão invadindo a estrada dificultando para motorista fazer seu percurso naquela localidade. Excelentíssimo vereador Carlos Eduardo Campos.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da indicação número 0101, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador senhor Joel de Faé.
Indicação número 101/25, Rio Baranóis, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vils Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Baranal. O vereador pede providência no sentido que seja procedido o cascalhamento em ruas. Justificativa. A presente indicação prima pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através dele solicitar que seja procedido o cascalhamento de pequenas ruas no córrego Pingueira, em Panorama, onde as mesmas são muito inclinadas, dificultando a subida por automóveis e caminhões. Excelentíssimo vereador Joelton Faé.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da indicação número 102, de 24 de abril de 2025, de autoria do excelentíssimo vereador senhor Helder Caminati.
Indicação número 102/25, Rio Baranóis, Espírito Santo, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo Vilso Teixeira Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Rio Baranal. O vereador pede providência no sentido que seja procedido poda de árvores. Justificativa. A presente indicação, primo pelo exposto em epígrafe, senhor presidente, vimos através desse solicitar que seja procedida a poda das árvores da rua João Cipriano, no trecho que compreende desde a Igreja Testemunhas de Jeová até destacamento da Polícia Militar. Vale salientar que neste trecho as árvores estão com os galhos baixos, danificando os automóveis e também dificultando o estacionamento em toda aquela área. Excelentíssimo vereador Helder Carminati. Está lido, senhor presidente.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura das correspondências recebidas.
Senhor presidente, hoje não temos correspondência.
Nos termos do artigo 109 do regimento interno dessa Casa de Leis, por meio do ofício Gabinete do Presidente 064, de 23 de abril de 2025, a secretária de Administração da Prefeitura de Rio Baranal foi convidada para comparecer à sessão ordinária do dia 29 de abril de 2025, terça-feira, para falar sobre o projeto de lei número 1692 de 2025, bem como tratar de assuntos inerentes à sua pasta. Assim sendo, convido a excelentíssima secretária de Administração, senhora Aparecida de Deus Julião, para no prazo de 10 minutos se apresentar o seu tema.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todo o público que nos ouve, né? Todos os presentes. Fui convidada na sessão anterior pelo presidente Vilso a falar um pouquinho sobre a lei do TICT. Falando, né, especificamente sobre o assunto que me foi pedido, eu começo dizendo para vocês que, para nós chegarmos a um ajuste do plano de cargos e salários, que é o que realmente importa para os servidores públicos, nós precisamos começar respeitando a finalidade pelo qual existe cada obrigação do município. E essa finalidade, às vezes, né, é uma lei, é um auxílio, é uma gratificação, que ao longo dos anos foi utilizada de forma extensiva, além do que ela realmente deveria cumprir. É um pedido do prefeito, e a gente já até iniciou, que se estabeleça critérios para avaliar os servidores no seu desempenho, na sua função, valorizando todos, né? É um serviço muito trabalhoso que a gente está iniciando, precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade, porque envolve mais de 1.000 servidores, né, que ao longo dos anos estão ali trabalhando para o nosso município, inclusive eu, né, que sou servidora efetiva há mais de 22 anos. Mas essas avaliações vão resultar em breve em outras leis que chegarão para vocês, né, outros projetos de leis para serem avaliados por vocês, que em breve chegarão nessa casa. Falando do TICT, né, nessa linha de reavaliação, a finalidade do TICT de alimentação, ela não é salarial. O TICT alimentação ou vale-refeição é um bônus depositado pela administração com base no número de dias que esse servidor precisa se alimentar, né? Ele tem a finalidade de custear as refeições dos colaboradores enquanto estão trabalhando. Por isso, o projeto de lei tentou ajustar essa finalidade da forma que foi. O requisito para você receber o ticket de alimentação é você estar no trabalho, né? A lei já é assim em muitos municípios, inclusive a lei estadual, ela estabelece que o ticket de alimentação ele é devido para quem tem uma jornada de 8 horas diárias, trabalha todos os dias, e, a partir daí, ele tem uma redução proporcional à jornada de trabalho. O prefeito, pensando no impacto que isso daria para nossos servidores, ele não permitiu que ele fosse ajustado assim. Então, o nosso ticket ele foi ajustado, ele tem somente 2 critérios. Né? O servidor que trabalhar de 50 horas acima vai receber ele 50%, né, da carga horária do cargo, vai receber ele integral. O servidor que optar por trabalhar de 50% abaixo da carga horária do cargo vai receber ele na proporção de 50%. Então, não é o servidor de 20 horas vai ter ticket, o de 10 vai ter ticket, não, vai depender do cargo. Né? Um bioquímico, por exemplo, tem uma carga horária de 20 horas, então, se ele trabalhar de 10 horas para menos, ele vai receber 50% do ticket. Aproveitando o convite, né, já que eu estou aqui, gostaria de falar com vocês, né, como servidora pública efetiva, que a valorização do servidor público ela vai muito além da remuneração. Né? E é nesse sentido que a gente está trabalhando agora, aproveitando a inteligência humana, a inteligência artificial, para criar critérios de avaliação do servidor público. Né? O servidor público é o principal investimento do município, é onde vai a maior parte dos recursos financeiros que a população, que os cidadãos depositam no município. Né? E ele é crucial para a qualidade dos serviços, para a qualidade dos atendimentos e do bem-estar do cidadão, que depende disso. O município é a maior empresa desse, né, a administração pública, né, a nossa prefeitura, como todos falam, é a maior empresa desse município, é responsável por produzir renda, por produzir saúde, por produzir educação, por entregar serviços a todos, e ela só funciona porque temos servidores públicos. A prefeitura em si é um prédio que sozinha não abre nem as portas. Né? Depende de alguém para estar lá, botando a chave na fechadura, iniciando tudo. Então, valorizar o nosso trabalho, eu também sou servidora pública, envolve, além de valores salariais, que às vezes não podem ser dados, porque o município não tem, né, condições financeiras para chegar a um nível de plano de cargos e salários que atenda ao que cada um merece, mas ela também envolve reconhecimento, igualdade na hora de tratar a todos, empatia, orientação, escuta, desenvolvimento profissional que está sendo providenciado, segurança do trabalho que está sendo, né, retomada. Isso tudo traz uma imagem positiva para mim, que sou servidora pública, para os demais colegas que são servidores públicos, e reflete na imagem positiva que todos têm da administração pública. Né? É muito bom a gente ver que alguém reconhece que o trabalho da prefeitura é eficiente, e ele só é eficiente porque nós, servidores públicos, temos que nos despertar, nos conscientizar que nós somos todos iguais. A administração tem um papel onde eu estou, a servente tem outro, o gari tem outro, mas todo mundo faz isso aqui funcionar. E nós temos que despertar isso novamente em nós, servidores públicos. Criar um acordar, né, dessa cultura organizacional que se implantou há muito tempo, do sempre foi assim, do que eu sou funcionário público, eu vou lá, trabalho quando eu posso, eu não ganho para isso. Ganhamos, sim. Podemos fazer um comparativo aí dos salários que são pagos a nossos servidores com os salários que são pagos nas nossas empresas privadas. Ele não é tão ruim como a maioria, né, como alguns reclamam. E, nesse caminho, provavelmente vocês vão receber novos projetos de lei que vão tratar de critérios de produtividade, de motivação, de avaliação de desempenho, né, de senso de colaboração, de reconhecimento e de eficiência administrativa, que é o que importa. É claro que o salário é importante, né, gente? Eu não falo, não é o único, a única maneira de valorizar, mas é o salário que dá o sustento, que dá a nossa sobrevivência, nossa dignidade, que alimenta nossas famílias, que garante os projetos daqueles que trabalham com desempenho para fazer algo na sua vida particular, mas nós precisamos despertar para além disso. Quando eu trabalho de forma eficiente, eu economizo uma outra pessoa que precisaria ser contratada, eu economizo papel, eu economizo vassoura, eu economizo detergente, e tudo isso resulta em uma economia financeira que depois poderá voltar para uma correção do meu salário na forma digna que eu mereço. Então, uma coisa leva à outra. Nós precisamos mudar essa cultura de nós, falo nós, porque eu também sou servidora pública, né, do nosso município, e abraçar que nós estamos todos juntos nesse município, nessa comunidade, nessa casa, né, onde eu nasci. Agradeço ao presidente pela oportunidade, me coloco à disposição. E chegando qualquer projeto de lei, caso vocês tenham dúvidas, a gente está disponível o dia inteiro lá na prefeitura para esclarecer, né, para tirar as dúvidas, para ajudar vocês nessa análise tão importante. Se alguém tiver alguma dúvida a mais desse projeto de lei ou de um outro assunto, estou à disposição.
O Cida, em nome de todos os vereadores aqui, nós queremos agradecer a sua presença aqui. Esse esclarecimento ali, ele é importante, porque as pessoas elas olham um lado e acham que o serviço público ele pode ser empurrado com a barriga, né? Às vezes as pessoas não se esforçam tanto, mas também na hora de receber querem ser muito valorizadas. Então, para nós é muito importante você vir aqui. Eu sabia que você viria, que traria esclarecimento. Você é uma pessoa super competente, eu acho que a pasta não poderia estar melhor representada. Eu sempre te admirei, seu trabalho é admirado aqui por todo mundo.
Obrigada.
Pela sua competência, pelo seu senso de justiça. Mas eu acho que para a gente atingir as mudanças que nós queremos e o que a sociedade espera com essa nova administração, com esse novo modelo de administrar o município, é porque algumas coisas, algumas pessoas, às vezes vai ter que cortar na carne para ajustar algumas coisas. Eu fui funcionário público 30 anos, eu sei como que é. E, assim, pode ter certeza que os projetos que chegarem aqui, as comissões vão analisar sempre com muito cuidado. A gente está dando apoio, porque a gente sabe que vocês precisam do nosso apoio para conseguirem trabalhar, né? Não adianta vocês tentarem lá mudar e chegarmos aqui, nós ficarmos com esse olhar e sermos emocionais aqui, né? Se o prefeito for administrar um município com emoção, ele dá tudo que tem na prefeitura para os outros. O prefeito ele tem que administrar com a razão e o vereador tem que votar com a razão, né? Essas horas aí nós temos que ser imparciais. Então, nós que agradecemos a sua presença aqui. Essa tribuna vai estar sempre à sua disposição, como para qualquer outro secretário que quiser aqui falar para os vereadores, falar para a população, como está sendo feita a administração. Tá? A gente que agradece aqui, muito obrigado e disponha sempre.
Eu que agradeço. Bom trabalho para todos.
De acordo com o artigo 114 do Regimento Interno dessa Câmara de Vereadores, passo para a hora da tribuna, autorizando os excelentíssimos vereadores previamente inscritos para fazer uso da palavra conforme o regimento interno, no prazo de até 5 minutos. O primeiro vereador inscrito, excelentíssimo senhor Luiz Orione Mereguete. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, senhor Joselito Rodrigues Claudino.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Quero registrar a presença da minha amiga Janete hoje, aqui o Mica Loretti, enfim, todos que se faz presente hoje nessa casa de lei. Quero dar uma boa noite para as pessoas que nos acompanham no YouTube, as pessoas que estão acompanhando na 100,7, né? E também quero deixar um abraço para minha amiga Cléber Pereira, o meu amigo Ronaldo Tassarolo. E eu gostaria de estar fazendo a indicação, senhor presidente, hoje, Lá para Mangueira. Ontem eu estive na missa lá de Nossa Senhora da Penha, uma missa muito bonita. Até o vereador Eduardo também se fez presente. E a gente viu que a igreja lá está um pouquinho, o orçamento dela está meio ruim, né? Então, peço ao prefeito, ao secretário, que possa estar assim, tá olhando com carinho e está tentando fazer modificar o orçamento lá, está muito ruim. Está fazendo um novo, se for possível, né? E também gostaria de pedir um quebra-mola lá na Rua do Campo. Teve uns moradores que me ligaram, me pediram para mim estar pedindo aqui. Que os quebra-mola, os carros saem, as motos saem correndo direto do campo e passam em frente às casas lá, perigoso pegar criança em alta velocidade. E aquela rua ali, do Túrio até lá no campo, não tem nenhum quebra-mola. E tem muitas casas ali. Deveria estar botando pelo menos dois quebra-mola ali para ajudar a conter a velocidade, principalmente dos motoqueiros. E por hoje é só. Uma boa noite. E até segunda-feira, se Deus permitir.
Próximo vereador inscrito, o senhor Erivelto Ferrarini. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, excelentíssimo senhor Maurílio Elisiário.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa casa mais uma vez. E, assim, quero cumprimentar os presidentes da Casa de Leis, Vício Teixeira, e também parabenizar essa grande autoridade, nosso presidente, qual eu votei, se precisar, voto várias vezes pelo trabalho que vem fazendo essa casa, pelo que vem fazendo, pelos todos os vereadores e também todos os funcionários. Parabéns, ó, minha grande autoridade, meu presidente. Seu Vício Teixeira, eu acho que até parente da minha família, porque a minha namorada é Conceição Maria Teixeira, eu acho que é chegando perto da família, viu? A minha diretora, né? Em nome do Caleb Viale Gomes aí, Rafael, vereadores, público, ouvintes da notícia, aqueles que estão nos seus através do YouTube, boa noite também a todos e a todas. Comentar aqui o grande cinegrafista Ronaldo Bissoli, comentar o ex-vereador João Guarnieri, também a secretária de administração, a Cida Julião. Parabéns pelo seu trabalho, sua competência que você tem. A gente sempre admirou você e vamos continuar admirando, entendeu? Te agradeço por ter vindo aqui, dar explicação para a população e para nós dessa casa. De tudo que vem acontecendo. A gente só agradece a você. Um abraço aqui também para o meu amigo Roberto Miranda, o Vilso do Restaurante Avenida, grande irmão Bruno Lameira, minha liderança Renato Osório do Nascimento, da Polícia Civil, grande irmão. E também quero fazer uma indicação, senhor presidente, para que possa ser calçado lá, a comunidade lá do Santa Terezinha, no Dom Pedrinho. A população está pedindo lá, me fez indicação, estou fazendo aí, ver se isso pode ser atendido, porque aquela comunidade já tem mais de 30 anos, a gente sabe disso, e é uma das poucas que não foram calçadas ainda, então faço indicação aí, para que possa ser feito esse calçamento. E também fiz uma indicação aqui, senhor presidente, semana passada, mesmo sem vir na tribuna, que eu fiquei uns dias servindo essa tribuna, sendo cobrado, então estou voltando aqui de novo. Para que fosse fazer um trabalho ali na ponte sentido Porto de Saúde e as Casas Populares. Ali está danificada há muitos meses ali, entendeu? Está só com meia pista. Estou pensando onde a posse pode fazer esse trabalho lá para o bem da população, que aí é um contorno, todo mundo sabe, e depende muito daquela via. Entendeu? Eu quero agradecer também o Jetson Calboni, nosso secretário, o Lemão Bufão também, né? Administração, pelo ter tido minha indicação, né? Igual a Vossa Excelência me disse, senhor presidente, aquele guarda-rei lá que eu pedi ali, foi atendida a indicação ali em Santo Antônio. já viu lá que salvou vidas ali já, entendeu? E também ali sentido São Francisco, Rio Paraná, São Francisco, ali próximo de Nivaldo Casagrande ali. Não vou dizer que ficou do jeito que eu pedi, né? Que eu pedi aqui da curva, da ponte aqui até a CDL. E Nivaldo também fizesse mais, né? Fez muito pouco, mas mesmo assim eu tô agradecendo. Mas não tão contente, porque bom seria que fizesse até o CDL também. Aí sim, ele ficava bom. Senhor presidente, eu tenho que falar mais uma vez aqui do homem do campo, trabalhador rural, o agricultor, certo? Sofredor, enxadeiro, como eu chamo. Pela cobrança, desde janeiro, pessoas que têm ficham lá e até agora não foram atendidas, certo? Muitos deles não foram atendidos. Infelizmente, a gente agradece, mas também eu não aguento mais de cobrança. A gente foi eleito pelo povo, entendeu? Então tem que atender eles que estão cobrando da gente, entendeu? Já falei aqui que eu não fui eleito para o secretário e nem para o prefeito, sou eleito pelo povão. Então eu tenho que defender eles e lutar por eles, entendeu? A gente viu aí, que eu já pedi várias vezes, trabalhos aí, poucos foram atendidos, poucos vereadores foram atendidos. A gente vê aí muitos aí reclamando que porque não foram atendidos até hoje, entendeu? A gente vê região aí do Timirim, que lá mesmo tive lá um atoler lá, que a gente viu lá os caminhões agarrados lá, fui chamado lá, entendeu? E a gente viu lá. Eu acho que isso aí era fazer igual a gente fazia antes. Era prioridade de acontecer de um caminhão ficar atolado aí, igual tem isso daí, ó. Tem que ter a pessoa lá para ir fazer, não importa se é sábado, domingo, não importa se é feriado, tem que ir. Igual quantas vezes de domingo eu fui tirar o caminhão da roça com o Chumaquinha, pegamos a máquina, fomos lá tirar café, carro de café lá atolado lá, entendeu? Porque não pode deixar. O produtor rural não pode estar interditado lá. O cowboy foi lá hoje, estou sabendo, tu lá já falou para as pessoas lá que provavelmente amanhã vai lá fazer, entendeu? Então a gente vê aí as pessoas nesse estado pedindo muito, entendeu? Muito, muito, cobrando demais, entendeu? Então a gente está aí lutando para que possa ser atendido o agricultor rural, entendeu? Porque a gente lamenta o que vem acontecendo, pessoas com 5 secadores de café na roça, igual vê várias roças, e não estão sendo atendidos. Não é porque não quer, porque eu sei que a demanda é grande, gente. Eu tenho que respeitar o cowboy, o lemão, que a demanda é grande, a gente sabe disso. Mas eu acho que não dá certo atender, igual o cowboy falou, por comunidade, entendeu? Região. Eu acho que tem que atender aquele que está precisando. Eu estou lá precisando tirar o café da roça, liguei, tem que ir lá me socorrer com qualquer máquina. A gente vê aí que não está sendo felicitado na região. E ainda mesmo assim fica a pessoa sem ser atendida, entendeu? Então a gente tem que ver isso aí para que isso não aconteça mais. A gente luta pelas pessoas aí, entendeu? Vi lá no Dom Pedro, lá pediram, o cara alugou uma reta escavadeira lá, vi lá. Diz, tem até nota lá que precisou para tirar o café da roça. Então eu lamento muito isso aí, porque a gente fui produtor rural, não foi um dia, trabalhei na roça mais de 50 anos. Sei que é sofrimento, então a gente tem que se dedicar mais a esse povo aí. Vi lá no Panorama também, Corgo Panorama, lá no Corgo Santana, igual vi a Vossa Santos falando semana passada aqui, até um caos aquela principal, está de roça, está praticamente todos para fazer, a cobrança está sendo demais do produtor rural, entendeu? Estou aí pedindo, Jacarandá, tem pessoas lá ainda com café na roça ainda, que não foi tirado, entendeu? Então a gente tem que ver isso aí para lutar, para isso não aconteça mais. São Francisco, tem lugar em São Francisco, terreno do Paulinho aí, tem o meio dele que ligou para mim, que está para fazer o Araújo, tem que fazer São Francisco, os terrenos deles aí, está tudo para tirar os cafés da roça, entendeu? Serra dos Pelados, eu lutei aqui nessa tribuna quantas vezes, está lá o pobre Sr. Sérgio, lá até hoje um café na roça lá, não sabe o que faz. Então a gente tem que dar prioridade ao produtor rural, já falei, o produtor rural é prioridade. Seu produtor rural, nem as pequenas, nem as grandes cidades, ninguém consegue sobreviver. Produtor rural, em primeiro lugar, o homem do campo, o sofredor, o mão grossa, como eu sempre chamei. Sou produtor rural, trabalhei mais de 50 anos na produção e sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer. Ainda, a gente vê aí, igual eu escutei aqui um colega semana passada, pelo amor de Deus, me fazer uma indicação, querendo tirar aqueles pobrezinhos que vêm mandar a sua banana, a sua laranja, trazer o seu queijo lá da roça, lá que fazem lá, entendeu? Uma pitaia para vender aí, e falar para tirar esses caras aí. Gente, não pode fazer isso com o produtor rural. Eles vêm aí para tentar ajudar a própria família. Isso daí vem fazer isso aí, entendeu? Então a gente vê um colega fazer uma indicação dessa, e eu mesmo fico sentido com isso aí, entendeu? Eu, sinceramente, eu fico sentido de ver acontecer uma coisa dessa, de querer tirar esses pobrezinhos, esses lutadores, sofredores, que tem seu plantio lá e vem aqui na rua, encosta num cantinho, para aliviar a gente, comprar alguma coisa dele, para levar o bom para a sua família, certo? Então eu fiquei chateado com isso. Não eu, o município inteiro está chateado com isso. Eu acho que não deveria fazer isso. Produtor, eu acho que é prioridade, vou dizer. Produtor em primeiro lugar. Sem o produtor rural, ninguém consegue, vou dizer, sobreviver nem nas pequenas e nem nas grandes cidades. Então, todo lado do produtor rural, nunca abandonei e nunca vou abandonar. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, excelentíssimo senhor Luiz Suave.
Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, distinto público aqui presente, do qual, através da nossa secretária, cumprimento a todos, ouvintes da 100.7 e aqueles que nos acompanham no YouTube, boa noite. Senhor presidente, hoje eu vou falar do nosso Código de Obras e Edificações do nosso município. Nós precisamos reunir, aqui convocando os vereadores já, reunir para a gente dar uma estudada nesse código, porque o nosso município está crescendo muito e precisa de regulamentação nesse código, que chama o COE, né? COE, Código de Obras e Edificações. Por exemplo, tem situações em bairro residencial que estão construindo galpões, e que atrapalha muito, né, os bairros residenciais. Nós precisamos determinar local para fazer essas coisas. Fazer uma obrigatoriedade de garagem em prédios e casas. Prédio também acima de 3 andares, ter a obrigação de colocar elevadores. Estudar essa questão de escavação em morros, com construção, principalmente para as pessoas que cumprem com o seu IPTU, paga o seu IPTU do seu lote e muitas vezes não pode construir, não pode cavar. Então, nós precisamos liberar para o proprietário cavar esses lotes com a regulamentação dentro do nosso CEL, né? Do nosso COE, que é o Código de Obras e Edificações. Também olhar essa questão de construção beira de rio. Hoje, não sei qual o tamanho exato da distância, quantos metros, mas nós podemos estudar e ver uma melhor situação para a construção de edificações e casas perto dos rios. Isso aí a gente está falando porque realmente o município está crescendo muito. Se nós não pudermos liberar muitas dessas coisas, o município não cresce. Nós temos lotes, nós temos morro, nós temos lotes vazios perto de rios. Então, nós precisamos regulamentar isso aí, para ver o que a gente pode fazer. E aí eu convoco, não sei agora, mas muitos vereadores estão muito ocupados aí com as lavouras, né? Mas depois a gente fazer uma reunião, trazer uma pessoa entendida desse código e ver para a gente resolver muitas outras coisas dentro do nosso município.
Vereador, me dá a palavra?
Pois não.
Obrigado. Eu concordo com o senhor quando o senhor fala na construção de galpão na área urbana. Concordo com o senhor, plenamente. Rapaz, está vendo o galpão todos os dias, está saindo galpão todo mês aí, na área urbana, entendeu? Lá de residências. Então você vê mexendo com venenos, entendeu? Oficina, mexendo com produto químico, E você vê que a residência do lado, com criança, eu também concordo em fazer essa reunião para a gente tomar as providências cabíveis para que a gente possa botar essas firmas lá para uma área mais para o interior, entendeu? Não aqui no cenário urbano, porque trabalha muitas vezes até dia e de noite também essas firmas a gente vê. E como é que faz uma residência uma pessoa que vai para descansar? Eu também sou favorável a isso aí que o senhor está falando. Muito obrigado.
Valeu, vereador. Obrigado. Agradecer ao nosso secretário Gedson pelo cumprimento dos pedidos que nós fizemos, né, com relação à macro. Semana passada nós falamos sobre isso, para distribuir as 8 macros por setores. Parece que isso já está sendo feito. E alguns pedidos que nós fizemos para alguma comunidade foram, não em todas, mas já em algumas já foram resolvidos. Então, agradecer a ele pelo trabalho que ele vem fazendo. Eu sei que a situação é difícil, né, no município, muito grande, e o trabalho é intenso, e a gente agradece todo o esforço dele, do alemão Buffon, que estão fazendo de tudo para acertar as coisas, mas não é fácil, não. Eu não queria estar no lugar dele, não, falar a verdade. É, falar dos morros, que nós estamos tendo problema seríssimo com estouração de pneu. São esses morros que o Revisol deu problema, cria aquelas quinas e está estourando pneu de caminhão carregado, subida difícil, principalmente o morro que sobe pelo Timirim, que sai lá no Terra Alta, está muito ruim aí, principalmente em cima daquela curva fechada. Caminhão já estourou pneu, já falei a semana passada de São Jorge, né, que sobe do lado do cemitério. Tem um morro também que sobe para o Cedro, na saída do Gava. Então, conversando hoje com o secretário, ficou assim mais ou menos conversado. Pegar um caminhão aí de Revisol e pelo menos amenizar a situação, né? Fazer um paliativo rápido. Depois, com o tempo, quando chegar o Revisol mesmo, arrancar aquilo tudo e colocar um Revisol novo, né? E agora eu vou fazer também uma indicação muito importante, que é com relação à Casa Mortuária de Santo Antônio. Hoje ela está atendendo as comunidades de São Sebastião e de Santo Antônio, né? Porque de São Sebastião ainda está sendo construída, por sinal, uma Casa Mortuária grande, bonita, né? Vai ser, com certeza. Nós precisamos de pintar a nossa Casa Mortuária, precisamos consertar o forro do teto que está caindo, né? E ver também, com urgência, a questão da construção que está atrás dessa casa mortuária, que é o antigo Colégio Santa Rita. Tia Amélia, não Santa Rita, Tia Amélia. Antigamente, o Jardim de Infância, ele usava as salas aí para Jardim de Infância. Hoje ele está lá parado, abandonado. Poderia-se até reformar aquilo e colocar alguma secretaria, algum setor mais manso, que também ajudaria um pouco na questão de gente ficar naquela igreja, minimizava um pouco a situação. Então, pedi ao prefeito, aí o secretário de obras, que olhe com carinho aquilo ali e também possa reformar e comprar cadeiras também. As cadeiras que estão usando aí é a cadeira lá da igreja, do salão da igreja. Estão precisando comprar pelo menos umas 50 cadeiras aí, bancos, reformar, melhorar o forro que está caindo. É isso aí que a gente pede. Dizer para a nossa secretária Cida que ela está numa pasta muito difícil, muito complicada, é uma pasta pesada, mas como nosso presidente falou que nós confiamos no trabalho da senhora. Espero que a senhora fique na prefeitura até o final desse mandato para poder realmente fazer aquilo que você já falou aqui hoje, né? Melhorar as condições de funcionário público, dar mais prioridade, mais condições, né? Melhorar os nossos profissionais, né? Isso é importante. Do mais, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, excelentíssimo Helder Caminati.
Boa noite, senhor presidente Wilson, colegas vereadores, público presente, ouvintes da rádio e do YouTube. Em nome do Velcio Brugnoli, cumprimento a todos. Senhor presidente, venho primeiro fazer a minha indicação. Na ladeira, Antônio Vanelli, que possa estar fazendo uma escoamento de comanilhas naquela depressão ali entre a borracharia e a subida do morro ali da ladeira, né, para o loteamento Arpine. Está tendo muito problemas, qualquer chuva que tem está alagando, está com dificuldade de carro passar. Eu fiz esse pedido, essa indicação ano passado, estou repetindo ela novamente esse ano, por pedido de muitos moradores ali. O colega Luiz também já fez também, né, Luiz, esse ano. Que possa estar olhando, fazer um escoamento melhor e até levantando um pouco mais essa rua para evitar esses problemas futuro. É indicação. E também venho aqui pedir ao prefeito e ao secretário, que colegas já fizeram essa indicação, mas como a gente é vereador da população, a gente é cobrado, a gente é pedido, fui chamado para estar lá. Aí eu fui até na rua Bertoldo Venturim, a rua por cima da Divino Pai Eterno, ela não tem condições mais de passar um carro. Está sem o meio-fio, está caindo para baixo ali na barranqueira, tem uma casa velha ao lado, que é perigoso também. E peço com carinho, junto com os colegas vereadores que já fizeram esse pedido também, até mesmo como indicação já fizeram, que possa estar olhando o mais rápido possível, que está muito ruim para eles trafegar por essa parte dessa ladeira também. Senhor presidente, eu não ia comentar não, mas sempre tem um abusado que esquece de fazer os trabalhos dele e falar, conversar fiado do trabalho dos outros. E eu venho aqui falar sobre os ambulantes novamente. Foi postado na rede social que eu pedi, né, mais uma vez, já são o terceiro ano que eu venho pedindo sobre esses ambulantes. Ambulantes são aqueles forasteiros que não são do nosso município, que vem para o nosso município só em épocas de fartura, que em vez de ficar trafegando, andando, não, fazem ponto fixo para fazer seu comércio. E esses daí, sim, eu acho que eles atrapalham o nosso município. São mais baratos? Podem até ser mais baratos, mas por quê? Não pagam aluguel, não tem nenhum empregado, não tem imposto pela prefeitura, é o que movimenta o nosso município, é os impostos que nós, comerciantes, pagamos ao nosso município. Então, são coisas que não tem necessidade de ficar querendo arranhar o colega vereador. Porque sobre os coitadinhos dos agricultores, a agricultura familiar, os produtores rurais, eles nunca foram proibidos de fazer isso, não. Eles moram aqui, eles pagam os impostos rurais, eles fazem as coisas deles dentro da lei. Sempre venderam na pracinha lá, tem a feirinha na pracinha há mais de quase 8, 10 anos. Isso aí não é proibido, não, é legalizado, são coisas certas, é para ajudar os nossos produtores. Não os que vêm de fora para atrapalhar os nossos feirantes também, os nossos agricultores, os nossos comerciantes. É nisso que eu falei semana passada, e infelizmente pessoas ignorantes que não sabem interpretar as coisas, falam as asneiras em tudo quanto é rede social. Gente, ambulantes são as pessoas que vêm de fora para o nosso município só para arrecadar dinheiro. Ah, tadinho. Por que eles são tadinhos? Por que eles não trabalham na cidade deles? Vem aqui atrapalhar o comércio. Por que não trabalha legalizado também? Vai na prefeitura e tira sua licença. Vamos trabalhar igual para igual, né? Vamos largar de ser um pouquinho ignorante também, o ser humano também está deixando a desejar também, né? E o errado ainda é o vereador. Parabéns para vocês. E pediu o secretário Gédson, é um pedido, que ele possa estar mandando uma máquina lá para o setor do Córrego Vajão, que umas 4, 5 agricultores me pediram com urgência, que estão com 2, 3 secadores, cada propriedade já no meio do mato, não estão conseguindo escoar seus cafés, eles só querem fazer a estrada mais rápida para escoar o café, não precisa ficar realizando estrada nenhuma, é só para tirar os buracos, e que o secretário possa olhar isso com carinho essa semana ainda e está tentando resolver, que por lado de lá está difícil para eles trabalharem isso também. Por hoje é só, uma boa noite, Que Deus abençoe a todos.
Próximo vereador inscrito, o excelentíssimo senhor Caleb Viale Gomes.
Senhor presidente, demais vereadores, público presente, ouvintes da rádio e quem nos acompanha pelo YouTube, meu boa noite. Senhor presidente, queria também fazer um comentário aqui, né, sobre as estradas de roça e também, principalmente, na estrada principal, assim como o nobre vereador Patrão Faísca citou aqui na tribuna, sobre a localidade do Timirim, sentido ao Pinheiro, né? Onde a estrada principal está tendo um problema seríssimo, onde que foi passada até já a foto ali do caminhão que atolou, né? E várias pessoas, eu acho que não só assim como a mim, ao vereador Faísca, acho que outros vereadores também foram cobrados, né, sobre essa estrada. E lá ele já sofre quando chove muito, né, que tem um morro, que a gente sempre já cobrou aqui, pediu para fazer um bom cascalhamento, ou com revisol, né, ou com cascalho de qualidade. Quando chove já tem dificuldade de sair, e agora que não está chovendo, tem essa água minando na estrada, né, que está atrapalhando o escoamento de grãos, né, agora na safra, e também até moradores, né, que moram ali naquela localidade, que tem pessoas... quando está doente, né, e precisa sair com emergência, carro pequeno, não está conseguindo passar lá. Então a gente pede ao secretário, e reforço, né, o pedido do vereador Faísca também, a gente espera que o Jetson, juntamente com a sua equipe, que possa ir lá fazer o mais rápido possível, que a gente está se falando de uma estrada principal, uma estrada que precisa, né, de urgência, e que possa ser feito as melhorias cabíveis naquela localidade. E, senhor presidente, questão de estrada de roça, né, a gente sabe quando chega na panha do café, é uma correria, né, não consegue atender todo mundo na emergência, de igual para igual, mas até deixo uma sugestão aqui, né, à nova administração, ao Gerson, o secretário, né, e toda a sua equipe, que a partir da próxima colheita, né, que traga os seus produtores, ouve mais os produtores, né, pega uma ideia com eles, o que pode fazer, o que eles acham melhor para ser atendido, né, trocar opinião com eles, falar quantas máquinas tem trabalhando, quantas horas de máquina tem à disposição deles nesse período, né, agora de safra, que é um período de emergência, que todo mundo precisa, né, igual os produtores mesmo falam. E a gente precisa uma vez por ano. Essa vez, e quando precisa de uma vez por ano, eles querem ser bem atendidos. Então, acho nada melhor de uma boa conversa, né, com eles, trocar uma ideia, né, ver o que é melhor que possa ser feito, para quando chegar nessa situação, a gente não vir aqui e ficar batendo na mesma tecla, fazendo cobranças. Né, a gente sabe, né, do empenho dessa secretaria, né, do secretário Jets, do sua equipe, Lemão, tanto que eles estão correndo atrás e tanto que eles querem fazer o melhor, né, para o produtor, e principalmente nas estradas principais, que no início do ano foi elogiado por muitos aqui nessa Casa de Leis. Né? Então, a gente pede aí que na próxima a gente não possa ter um bom diálogo com todos os produtores rurais, que possa ser atendido da melhor forma. Senhor presidente, também queria fazer um pedido aqui ao secretário de Serviços Urbanos, né, e juntamente com o prefeito Bruno Pelli e toda a sua equipe, que possa ter alguns lotes no centro de Santo Antônio, que é da prefeitura, né? A gente pede que possam ser calçados para melhorar o estacionamento e para evitar, né, ainda mais sujeira nas ruas. A gente sabe como que é difícil manter o centro da nossa cidade limpo. Então, com esses lotes que já é da prefeitura, né, que possam ser calçados, que possa demarcar, dar um direito de estacionamento melhor, e também até para estar evitando ainda mais sujeira na rua, né? Por hoje é só, meu presidente. Muito obrigado e uma semana abençoada a todos.
Mesa diretora, senhores vereadores, público presente, ouvintes da rádio, seguidores do YouTube, boa noite. Queria mandar um abraço para minha irmã, que está assistindo a gente lá de Pancas, lá de Lajinha de Pancas, minha irmã e meus sobrinhos. Quero fazer aqui uma indicação ao secretário Jetson, a gente tem duas pontes que o pessoal tem me pedido. É, a questão da ponte lá do Corre Araújo, ela é muito estreita e num lugar bem perigoso. Graças a Deus, até hoje não aconteceu um acidente, mas ali passa um ônibus escolar. Aquela ponte teria que ser enlarguecida. Teria que colocar mais uma viga. É, essa pontezinha fica ali em frente ao terreno do Paulino Venturim. E a ponte do Córrego Capivara, que a cabeceira está cedendo. Então, eu pedi ao Gedes, que ele, assim que ele tiver oportunidade, que dê uma olhada lá de perto e ver o que pode ser feito. É, pedi o Léo, que deve estar ouvindo a sessão, vou nem fazer indicação não, vou fazer pedido, a rua João Cipriano, para refazer aquele calçamento ali. Muito buraco. Eu não sei, eu acho que vai ser terceirizada essa questão de calçamento. Eu vi os vereadores falando a questão do calçamento lá ali do Divino Pai Eterno. Mas, se eu não me engano, vai ser terceirizado aí. Era acho que 10 mil metros de calçamento para ser refeito. A prefeitura sozinha, com a mão de obra própria, ela não tem condição de refazer esse calçamento depois da enchente. Está fazendo os paliativos, mas eu acredito que vai ser uma empresa que vai vir e vai fazer todo esse calçamento aí que foi danificado. É, o vereador Caleb está falando aqui que depende de um relatório da Defesa Civil aí, que eu acho que já deve ter sido concluído. Inclusive, deve ser uma empresa aqui do município que deve ser terceirizada aí para prestar esse serviço aí. Pediu o Gedes que salve aquele pessoal lá, ajuda o pessoal lá do Coque Santana, porque o pessoal está com uma dificuldade muito grande para tirar o café da roça. Eu fui otimista demais, para falar a verdade, no começo desse ano. Eu achei que a gente não fosse passar por isso. Não é porque mudou a administração, não. É porque começou a fazer muita estrada as estradas principais, e eu achei que fosse dar tempo de fazer isso aí. Pediu ao prefeito que, se tiver contrato vigente, contrata mais máquina, para a gente poder resolver, pelo menos nesses 60 dias aí, resolver o problema desse pessoal aqui. Porque não é muito a minha área. Eu não faço muito pedido aqui para a agricultura, vocês podem já perceber isso aqui, mas está sendo demais. Toda hora alguém está ligando, pedindo socorro, é porque a situação está crítica mesmo. A gente sabe, a gente vê o esforço aí. O alemão que estava gerenciando aí, pegou uma máquina também, está trabalhando. A gente vê o esforço do Jardim aí, mas o dia que acontecer de chegar na safra, que o vereador não tiver que estar falando aqui de estrada de roça, tem que dar um prêmio, porque entra ano, sai ano, quando chega a época da safra é a mesma situação. Né? Lógico que as coisas melhoraram, mas não vai conseguir atender todo mundo. Estão mandando retinha para tentar tirar o café do mato, da roça de alguns, mas é só um paliativo. Na verdade, eu acho que, talvez, como foi falado aqui, se fizer um planejamento, colocar mais máquinas, é o problema mais grave que a gente tem nessa época aqui, esse problema de safra, esse problema de tirar o poder escoar o material. Eu estive conversando com o empresário que fez esse Revisol aí. O que ele me disse? Wilson, o Revisol, se fizer Revisol e não dá manutenção nas caixas secas, limpar as caixas constantemente, não tem Revisol que aguenta. E é isso que acontece. Faz o Revisol, mas não conseguiram dar manutenção nas caixas secas. A caixa enche, a água vai para... Entendeu? Então foi isso que ele falou. E é esse problema que está apontando aí. Eu acho que é mais difícil dar manutenção no Revisol do que na estrada. Né? Porque não deve ser, tem que ser refeito. E quando você refaz, você gasta dinheiro novamente, você gasta o dobro que você gastou. Então, são situações que, não sei, né? toda segunda-feira aqui, algum vereador está tocando nesse assunto aqui, está fazendo indicação, está pedindo, e são problemas que não consegue resolver com tanta facilidade. Mas esse problema de tirar o café da roça aí, eu peço ao Bruno que Eu sei que tem contrato vigente, tem todo o apoio da Câmara Municipal. Se tiver que mandar algum projeto para cá pedindo alguma ajuda nossa aqui em termos de deliberar aqui algum projeto em regime de urgência para que possa ser contratada mais horas de máquina, eu acho que é para isso que o dinheiro público ele serve, é para voltar para a população, né, em termos de melhoria. E a gente sabe que a safra, esse ano, é uma safra grande e não tem jeito. Se todos os vereadores vierem aqui na tribuna falar, todos vão falar a mesma coisa. Todos vão falar do mesmo assunto. Havendo matéria em pauta, autorizo o primeiro secretário a fazer a verificação de presença dos excelentíssimos vereadores para a ordem do dia da sessão.
Senhor presidente, encontra todos os vereadores presentes.
Havendo quórum, passamos para a deliberação das matérias da ordem do dia dessa sessão. Coloco em discussão o requerimento que requer a inclusão no regime de urgência e dispensa de parecer para o trâmite da seguinte propositura, substitutivo ao projeto de lei número 1894, de 31 de março de 2025, e projeto de lei número 1895, de 7 de abril de 2025. Não havendo votação, não havendo discussão, coloco o requerimento em votação. Aquele que for contra, se levante, for a favor, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento que dispensa parecer das comissões permanentes, coloco o substitutivo ao projeto de lei número 1894, de 31 de março de 2025, que cria cargo de provimento em comissão de serviço autônomo de água e esgoto de Rio Bananal. Altera o anexo 2 da Lei Municipal número 573, de 2 de dezembro de 1998, e da outras providências em discussão. Não havendo discussão, coloco substitutivo ao projeto de lei número 1894, de 31 de março de 2025, em votação. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento que dispensa parecer das comissões permanentes, coloco o projeto de lei 1895, de 7 de abril de 2025, que dispõe sobre a alteração da lei número 1429, de 15 de maio de 2019, e da outras providências em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o substitutivo ao projeto de lei número 1895, de 7 de abril, em votação. O vereador que for contra, se levante, for a favor, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para se tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os excelentíssimos vereadores e público em geral para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, às 18 horas, assim se Deus nos permitir. Boa noite a todos.